Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. No nosso trabalho de hoje, nesta quarta-feira, veremos a obra chamada Diálogos Impossíveis, uma publicação da Objetiva, que recebeu na época de sua publicação o Prêmio Jabuti como livro do ano em 2013. Esse livro traz uma coletânea de textos de Luiz Fernando Veríssimo, textos que ele publicou nos jornais O Estado de São Paulo, na Zero Hora, aqui de Porto Alegre, e também no jornal O Globo, do Rio. São inúmeros textos mostrando basicamente o testemunho de uma época, o olhar de uma época. Vamos iniciar o trabalho com o texto de fevereiro de 2010. Texto que ele intitulou Perdedor, Vencedor. Vamos a ele. Eu separei três textos para o nosso trabalho de hoje. Procurei, com esses três textos que separei, fazer um mosaico da obra que o autor nos apresenta aqui. Luiz Fernando Veríssimo escreve: o perdedor cumprimentou o vencedor. Apertaram-se as mãos por cima da rede. Depois foram para o vestiário, lado a lado. No vestiário, enquanto tiravam a roupa, o perdedor apontou para a raquete do outro e comentou, sorrindo: mas também com essa raquete, era uma raquete importada, último tipo, muito melhor do que a do perdedor. O vencedor também sorriu, mas não disse nada. Começou a tirar os tênis. O perdedor comentou, ainda sorrindo: e também com esses tênis também? O vencedor estava quieto, sorria apenas. Os dois ficaram nus e entraram no chuveiro. O perdedor examinou o vencedor e comentou: e com este físico também? O vencedor então perdeu a paciência. Olha aqui, disse ele. Você poderia ter um físico igual ao meu, se você se cuidasse, se perdesse essa barriga aí. Você tem dinheiro, senão não seria sócio deste clube. Pode comprar uma raquete igual à minha. E tênis até melhores que os meus. Mas sabe de uma coisa? Não é o equipamento que ganha o jogo. É a pessoa. É a aplicação, é a vontade de vencer. É uma atitude. E você não tem uma atitude de vencedor. Prefere atribuir sua derrota à minha raquete, ao meu tênis, ao meu físico, a tudo, menos a você mesmo. Se parasse de admirar tudo que é meu e mudasse essa sua atitude, você também poderia ser um vencedor, apesar dessa barriga. O perdedor ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: também com essa linha de raciocínio. Luiz Fernando Veríssimo é um dos autores que acha muito esquisito que em épocas como a nossa nós ainda façamos divisões entre vencedores e perdedores. Mas no texto ele mostra que é natural que façamos isso a partir da maneira como estruturamos uma sociedade. Você explicar para um filho seu, para um amigo seu, que é errado, é feio, é ultrapassado dividir o mundo em vencedores e perdedores. Mas você está ali no meio de uma pista de tênis, com uma rede no meio, raquetes para os dois lados, contagem de pontos, e não percebe o paradoxo que é. Porque exatamente naquele jogo que estão fazendo ali, vai haver um perdedor e um vencedor. Mesmo que você não queira, ao sair dali, vão perguntar quem venceu a partida. E o Veríssimo nos mostra de uma maneira muito sutil que é a própria sociedade que nós construímos que promove esses elementos de uma maneira ingênua, e até os pais, muitos pais matriculam seus filhos em jogos de tênis, porque isso vai desenvolver a saúde, vai ter um preparo físico, bons hábitos alimentares, etc. Só que embutido nisso está vencedores e perdedores. É evidente que não é apenas no tênis que isso acontece, em muitas outras áreas das nossas vidas. Quando você chega para um amigo e diz que seu filho passou em terceiro lugar no vestibular de engenharia química na Universidade Federal, o que você está fazendo? Entre outras coisas, muitas outras coisas. Sendo que algumas delas já são tão suaves, tão diluídas, que passam sem que a pessoa se dê conta. Por exemplo, quando alguém diz no consultório, e nós ouvimos frequentemente isso: doutor, já tenho 42 anos e ainda não tenho minha casa própria. Esse modo de construção de frase pode apontar para isso que estamos falando. Não necessariamente, mas pode ser mais um exemplo do que estamos falando. Bem, o segundo texto que eu separei aqui do Luiz Fernando Veríssimo é um texto chamado A Tática da Bolsa e foi publicado em abril, 10 de abril de 2011. O texto diz: a Jussara estava afim de um sujeito e bolou um plano para conhecê-lo, ou para ele a conhecer. Um plano minucioso que descreveu para as amigas como se fosse uma operação militar. Em vez de conquistar um reduto inimigo, Jussara conquistaria o sujeito, que se renderia a seu ataque. Ela acreditava que no amor, como na guerra, a audácia era tudo. Jussara sabia que José Henrique, o nome dele, tinha dinheiro e não tinha namorada firme. Duas pré-condições para seu plano valer a pena. Era bonito, era um intelectual, tinha hábitos regulares. Todos os dias saía do trabalho e sentava-se numa mesa de bar, sempre a mesma mesa, para comer uma empada, tomar uma cerveja, e só uma. E ele não fumava nem tinha qualquer outro vício aparente. Antes de ir pegar seu carro no estacionamento próximo, geralmente bebia sozinho, ia direto para casa, onde morava com a mãe, viúva. O ataque, de acordo com a melhor tática militar, deveria ser de surpresa. Mas, surpreendente, apenas o bastante para ser inesquecível, sem assustar o sujeito. A ideia de Jussara era que, no primeiro contato, ele já descobrisse tudo sobre ela. O que ele faria com essa informação dependeria do que viesse depois. Ou, como disse a Jussara, dos desdobramentos. Mas, no primeiro instante, ele teria de saber tudo a seu respeito. Como conseguir uma coisa assim? Com a bolsa. As amigas se entreolharam. Com a bolsa? Com a bolsa, sim. Jussara entraria no bar remexendo na sua bolsa, fingindo procurar alguma coisa, com tanta concentração que esqueceria de olhar para frente, esbarraria no José Henrique, derramando todo o conteúdo da bolsa na mesa à sua frente ou no chão ao seu lado. E o conteúdo da bolsa dirá tudo que ele precisa saber a meu respeito. Entendem? Disse ela. Serei eu dentro da minha bolsa. Tudo que eu sou, tudo que eu gosto. Ele vai me ajudar a colocar as coisas de volta dentro da bolsa. E em poucos minutos conhecerá minha alma e minha biografia. Jussara já sabia o que colocaria dentro da bolsa. Um bonequinho de pelúcia que certamente enterneceria o sujeito, mostrando seu coração bom e algo infantil, envelopes com sementes, mostrando sua preocupação com o meio ambiente, e um livro, para ele saber que ela também lia, mas precisava decidir qual livro. Estaria aceitando sugestões, poesia, Marta Medeiros, Marx, Pornopopeia, O Pequeno Príncipe, qual faria maior efeito? Escolheram um Saramago, desde que não fosse muito pesado. E o encontro se deu. Todo o conteúdo da bolsa da Jussara caiu na frente do rapaz, que ajudou a botá-lo de volta, como previsto. Mas ele nem notou o livro e as outras coisas. Pegou um estojo de maquiagem da Jussara e disse: ora, eu uso o mesmo blush. A Jussara culpa seu fracasso numa falha que costuma frustrar as operações militares. Reconhecimento insuficiente do terreno. Faltou pesquisa, ela lamenta. Neste texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele aborda outras questões e faz mostrar que muitas pessoas, vejam a lição que a Jussara aprende, que ela deveria ter pesquisado melhor o terreno. Essa é a lição, ou seja, vai continuar fazendo as mesmas coisas e vai construir um relacionamento cuja base são técnicas de militares de guerra. Pois ela então que se prepare, porque a manutenção desse casamento provavelmente será uma guerra. Quando os filhos surgirem, mais guerra. Quando ela começar a envelhecer, mais guerras. Separação, divórcio, mais guerras. E provavelmente todo o resto, sempre um aparato militar. Não são ideias nossas, não. Ela coloca literalmente aqui. Ela usa até as palavras de conquistar o outro. E usa, aliás, não sei nem se as técnicas de guerra utilizam o que ela está utilizando. Manipulação, mentira, sedução. Talvez um tempo depois, essa mesma pessoa que entrará num dos nossos consultórios perguntando o que foi que ela fez de errado. Onde foi que errou? Ou já vem com frases prontas, sintomáticas, dizendo que relacionamento não funciona, que os homens hoje são todos dessa maneira ou daquela. Não é assim? Muitas vezes é assim. E Luiz Fernando Veríssimo, aqui de uma maneira muito atenta e muito aguda, pontua que na nossa época, muito do que se chama relacionamento afetivo, amor, não passa de sedução, espelhos, conquistas, de pessoas que depois, enamoradas, encantadas, despertarão e perceberão que não era nada disso. Uma das características da nossa época, não é assim para todo mundo, mas para muita gente é assim. Para muitas pessoas é assim. Essa mesma Jussara que arma todo esse plano de ataque deve se preparar, porque qualquer mulher, depois que se aproximar, talvez ela encare como uma tentativa de conquista, e aí vem o ciúme, e aí vem a inveja, e muitos outros vizinhos desse naipe, dessa natureza. Vamos para o último texto do Luiz Fernando Veríssimo, dos três que eu selecionei desta obra. Um texto que fala muito dos problemas de comunicação dos nossos dias. Esse texto, a entrevista, foi publicado em julho de 2009. Linda obra do Veríssimo, sabem? Recomendo, como todas as obras que trabalhamos aqui, leitura na íntegra. Agora, com esses dias de sol e brisa que tem soprado aqui na capital gaúcha, uma cadeira daquelas macias ali no Jardim Botânico, e uma leitura de uma obra dessa, tomando um chimarrão, é uma bela pedida, hein? Para muitos que gostam. Muito bem. Vários dos senhores, talvez principalmente durante a pandemia, devem ter ficado surpresos com problemas de comunicação. Você, às vezes, mandava um recado para um amigo: fulano, dá uma passada aqui com distanciamento e álcool gel, vamos tomar um café lá no jardim, lá embaixo. E aí vinha um textão de volta, cheio de coisas esquisitas, e você ficava olhando e pensando, mas o que foi que eu escrevi aqui que gerou tudo isso? Muitas pessoas que não têm o hábito da leitura, não têm o hábito de escrever, durante a pandemia precisaram necessariamente recorrer a alguns meios escritos e descobriram que precisam aprimorar e talvez até lembrem das aulas de interpretação de texto lá da escola, lá do banco escolar e o quanto que falta que faz, não é? Muitos, a escrita está precisando neste momento conversar com outros meios de semiose, meios que ganham rapidez e expansão imensa, como a música, o vídeo, não, a imagem. Pois esse texto trata disso. Vejam este texto, a entrevista. Meu caro, recebi a revista com a minha entrevista que você não quis fazer por e-mail, como eu tinha sugerido. Nem com um gravador, como seria, aliás, mais prudente. Você confiou na sua memória, nas suas anotações, e o resultado aí está. Começando já na primeira pergunta sobre o meu método de trabalho, eu reconheço que eu não falo com muita clareza, mas definitivamente não, repito, não. Eu não disse que antes de começar a escrever, traçava uns miúdos, o que pode dar a entender que me preparo para o trabalho atacando sexualmente crianças portuguesas. O que eu disse foi que a miúde, faço traços no papel, esperando que venha a inspiração. Eu também não sei de onde você tirou que eu só escrevo descalço e ouvindo Mozart. Em outra pergunta, sobre o começo da minha carreira e as leituras que me influenciaram, onde está, entre aspas, corcundas libertários, deveria ser concursos literários. E onde se lê Frei Beto, deveria ser Flaubert. Não me lembro exatamente o que disse sobre o Machado de Assis, mas tenho certeza de que não o chamei de prótese motora. Talvez fosse algo como proto-moderno. Só saberíamos ao certo se você tivesse gravado. E outra coisa, sua pergunta sobre escritores brasileiros, meus contemporâneos. Se eu for processado, e no caso do Paulo Coelho certamente eu vou ser, depois do que você botou na minha boca sobre ele, farei o possível para que você seja responsabilizado. Não entendo como a expressão fenômeno cultural a respeito dos nossos novos autores da era da informática possa ter saído como fedor monumental. Vou ter que telefonar para vários escritores, amigos meus, para desmentir o que está na entrevista, antes que mandem me bater. E você também ouviu errado o nome da minha mulher. Ela ainda não leu a entrevista, mas fatalmente me perguntará sobre esta tal Lídia, que segundo você é minha companheira e musa há tantos anos. Vai querer saber onde eu a mantenho escondida. E meus dados biográficos também saíram errado. Eu não disse que eu fui adotado com um ano e pouco. Disse que eu nasci sem cabelo e por isso fui apelidado de Coco. Na infância eu não gostava de andar pelado na rua. Gostava de jogar peladas na rua. E não consigo imaginar o que eu falei que levou você a escrever que na adolescência eu fui sequestrado por um casal de ciganos e levado para a Romênia. Eu deveria ter adivinhado que você entender errado quando antes de escrever me perguntou se o certo era Romênia ou Rumênia. Também não sei como o senador Demóstenes Torres entrou na minha lista de atores favoritos. Por fim, eu disse que minha cor preferida era o vermelho. Saiu azul. Isso foi o que mais me doeu. Por isso, Fernando Veríssimo é reconhecidamente torcedor do Internacional, que tem as cores do Espírito Santo, vermelho e branco. esses textos aqui do esse, especialmente este último que lemos sobre comunicação, olhem, eu acho que vários dos senhores são professores universitários e poderíamos juntos pensar em oferecer programas, desde programas complementares ou conversações a respeito. Uma das lições básicas em filosofia clínica, pelo menos, é você aprender a ouvir literalmente. Quando a pessoa diz o céu está azul, se eu não entendo que a pessoa acabou de me dizer o céu está azul e a partir daí vou aprofundar, vou entender o que é o azul para ela, o que é que ela quer dizer com isso, se é uma frase dentro de um parágrafo, se é toda a frase, mais nada, se é um poema, se é uma frase científica ou outra coisa qualquer. Mas pelo menos no início é importante poder ouvir literalmente. Se a pessoa exclamou qualquer coisa e eu já interpreto segundo o que eu acho que ela quis dizer e não o que ela quis dizer, as comunicações ficam muito complexas. Para além disso, é muito importante que num país como o nosso, com tantos contrastes, tantas injustiças sociais, tantos problemas, muitos chegam à universidade e saem da universidade sem saber redigir um texto corretamente. E isso gera muitos problemas, não apenas quanto à grafia, quanto à gramática, não, quanto a outras coisas. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que se eu recebo um e-mail de alguém, eu não tenho o direito de partilhar esse e-mail sem autorização expressa da pessoa. Se eu recebo um áudio essa semana em Porto Alegre, um preparador físico do Internacional, que é um homem que tem toda uma história de trabalho, ele mandou para um amigo que ele confia um áudio desabafando coisas do trabalho, que ele acha que precisavam mudar, e essa pessoa para quem ele mandou, de um jeito ou de outro, acabou espalhando isso, e ele pediu demissão do trabalho dele, ele ficou sem clima entre os colegas dele, entre os amigos, ficou algo que ele confidenciou. Na nossa época, quando a gente fala em comunicação, não é apenas o ato de escrever, interpretar, ler, é muito além disso. É aquilo que falava Paulo Freire, não é? Precisamos entender o sentido, compreender o que está em andamento em tudo isso e as questões profundas.